Boa noite, senhores vereadores. Quero aqui, em nome dos senhores, cumprimentar todo o público que se faz presente, nossa assessora jurídica, nosso secretário de infraestrutura, João Reis, obrigado mais uma vez pela presença, e toda a comunidade aqui reunida. E pedir mais uma vez a proteção de Deus que nos ilumine nesse trabalho, que possamos estar sempre atentos às necessidades do nosso município e juntos possamos colaborar para que esse município seja cada vez mais grandioso e os trabalhos, os serviços públicos sejam cada vez mais de qualidade. Esse é o nosso papel. Queria aproveitar, primeiramente, também agradecer já e dar as boas-vindas ao vereador Jurandir, que está aqui conosco, substituindo o professor Carlito. E que seja bem-vindo, vereador. Convoco aqui o nosso segundo secretário, Geraldo, para que se faça a conferência de quórum.
Boa noite, senhor presidente. Estamos em 13 vereadores presentes.
Estando em 13 vereadores presentes, eu declaro aberta esta sessão e empossado também o vereador Jurandir nesse momento. E convoco o primeiro secretário para que se faça a leitura da ata da sessão anterior.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu peço dispensa da leitura da ata da sessão anterior.
Atendendo o pedido de dispensa requerida pelo vereador Paulo Tiepo, eu coloco para que o soberano plenário decida aqueles que concordam com a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Eu coloco a ata em votação. Os vereadores a favor, permaneçam sentados, os que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Solicito o nosso segundo secretário, nosso primeiro secretário, Eduardo, que faça, então, a convocação do dia.
Convocação. 20ª sessão plenária e ordinária da primeira sessão legislativa do primeiro período legislativo da 9ª legislatura. Atendendo aos preceitos regimentais, essa presidência convoca os senhores vereadores para que a sessão plenária e ordinária a realizar-se no dia 19 de junho de 2017, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Simeonato, localizado na Praça de Tranquilo de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das correspondências recebidas. Ofício número 1 de 2017, Nadilei Soares Teixeira. Excelentíssimo senhor Sandro Cândido da Silva, presidente da Câmara Municipal de Juína. Senhor presidente, faço uso desde para acusar o recebimento do ofício 057 da presidência da Câmara Municipal de Juína, fazendo a convocação para que eu, Nadilei Soares Teixeira, primeira suplente do cargo de vereadoras, assuma a vacância do vereador Carlito Pereira da Rocha, vereador titular, que entra em período de licença por motivos particulares, no período de 13 de junho a 12 de julho de 2017. Cumpro-me comunicar que, no momento, assumo o cargo de confiança no Executivo Municipal e, infelizmente, não poderei assumir a vacância do nobre colega, sugerindo a convocação do segundo suplente. Sem mais para o momento, atenciosamente, Nadilei Soares. Carta do senhor Jurandir Antônio do Nascimento, segundo suplente de vereador. Senhor presidente da Câmara de Vereadores, respondo positivamente a convocação a Vossa Senhoria para que eu assuma a vaga de vereador e no ensejo já encaminho anexo cópia com a documentação exigida por esta Casa de Leis, a saber, documentos pessoais, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho, título de eleitor, reservista, comprovante de escolaridade, PIS e comprovante de endereço e cópia do diploma do segundo suplente. Declarações de não acúmulo de cargos públicos declarados de bens. Atenciosamente, senhor Jurandir Alves do Nascimento. Leitura das correspondência expedida. Ofício de número 057, referente à convocação. Senhora Nadilei Soares Teixeira, vereadora de primeiro suplente. No uso de minhas atribuições legais e em conformidade com as disposições constantes do artigo 117 e 169 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, em razão da licença do titular por motivo particulares, vereador Carlito Pereira da Rocha, convoco a segunda, primeira suplente de vereadora pela bancada do PT, senhora Nadilei Soares Teixeira, para assumir o exercício do cargo a partir de 19 de junho a 19 de julho de 2017. Até o dia... Anexo segue em cópia a publicação da resolução número 01/2017, de 13 de julho de 2017. Que concedeu a licença ao vereador Carlito Pereira pelo período de 13 de julho a 12 de 13 de junho a 12 de julho desde 2017 para o conhecimento e manifestação de Vossa Senhoria no prazo de 3 dias. Atenciosamente, Sala da Presidência da Câmara de Vereadores de Juína, aos 16 dias do mês de junho de 2017. Ofício de número 058, referência à convocação, senhor Jurandir Alves do Nascimento. No uso de minhas atribuições legais e em conformidade com a disposição constante do artigo 117 e 169 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, em razão da impossibilidade manifestada por meio do ofício 01/2017 da primeira suplente de vereadoras pela bancada do PT, senhora Nadilei Soares Teixeira, convocada para assumir a vaga de vereador Carlito Pereira da Rocha. Convoco o segundo suplente Jurandir Alves do Nascimento para assumir o exercício do cargo a partir do dia 19 de junho de 2017 a 12 de julho de 2017. Anexo segue a cópia da publicação e a resolução número 1/2017 de 13 de junho de 2017. Que concedeu a licença ao vereador Carlito Pereira pelo período de 13 de junho a 13 de julho de 2017 e ao ofício da desistência da vereadora justificada que não poderá assumir devido à mesma ocupar o cargo de confiança na Prefeitura para o conhecimento da manifestação a Vossa Senhoria ao prazo de 3 dias. Leitura das preposições. Projeto de Lei Complementar número 10/2017. Autor: Poder Executivo. Dispõe sobre o plano de cargos de carreira e vencimento do servidor público do Departamento de Água e Esgoto Sanitário, DAES, Município de Juína, Estado de Mato Grosso, e das outras providências. Projeto de Lei número 53/2017, autor Poder Executivo Municipal, Altir Antônio Peruso. Autoriza ao Poder Executivo a promover a alienação de áreas verdes do patrimônio municipal que menciona e dá outras providências. Projeto de Lei número 54/2017, autor Poder Executivo Municipal, Altir Antônio Peruso, dispõe sobre a vedação no município de Juína, estado de Mato Grosso, do uso e da venda do cachimbo, conhecido como narguile, aos menores de 18 anos e das outras providências. Indicação número 186/2017, autor Saulo Evangelista dos Santos. Segunda discussão e votação. Projeto de Lei número 40/2017, autor Poder Executivo Municipal. Autoriza ao Poder Executivo a celebrar termos de cessão de pessoal com a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, Mato Grosso, com o objetivo de ceder servidor investido em cargos de provimento efetivo e das outras providências.
Se tratando de matéria de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazê-la fazê-la artigo por artigo. Eu coloco para que o soberano plenário decida se façamos artigo por artigo ou in toto. Os vereadores que concordam com a votação in toto permaneçam sentados, que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a votação in toto. O projeto está em discussão. Isso aqui é uma cessão de um servidor para a Prefeitura de Cuiabá, que somente tem a finalidade para atender a necessidade, uma situação de que a servidora está investindo no seu em curso profissional, e isso não terá nenhum custo, né, nenhum ônus para o município, né, toda a despesa dela recai sobre a Prefeitura de Cuiabá, a Secretaria de Saúde de Cuiabá. Eu coloco o projeto em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade, em segunda discussão e votação, o projeto de lei 40/2017.
Projeto de Lei número 41/2017, autor Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a promover concessão de direito real do uso das áreas de terra urbana do município que menciona o Sindicato dos Trabalhadores da Polícia Civil de Mato Grosso, SIAGESPOC e da outras providências.
Por se tratar de matéria em segunda discussão e votação, nós teremos que fazê-la artigo por artigo. Os vereadores solicitam ao soberano plenário se façamos artigo por artigo ou in toto. Aqueles que concordam com a votação in toto permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação in toto. O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Boa noite, senhor presidente. Ensino um cumprimento à mesa, aos funcionários dessa casa. Em nome do nosso amigo Cícero, cumprimento a todos presentes. Senhor presidente, isso aqui é um anseio dos colaboradores da Polícia Civil de ter um espaço para ali construir o seu local de lazer, seu local de moradia. e dizer assim que esse projeto vem de encontro aí, que ele já vem especificado, né, que eles terão um prazo de 5 anos para a construção, né, eles estão construindo volta ao município, e dizer também que ali é uma área onde precisa ter a preservação das APPs. E isso já vem mencionado já no projeto, e nós vamos ter ali uma total segurança que será preservada essas áreas. Muito obrigado.
Mais algum vereador? O projeto de lei 41/2017 está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade, em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 41/2017.
Projeto de lei número 42/2017. Autor, Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover concessão de direitos real de uso de áreas de terra urbana do município que menciona ao Sindicato de Servidores Penitenciários de Mato Grosso, SIDSPEN, e das outras providências.
Se tratando de matéria de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazê-lo artigo por artigo. Solicito para que o soberano plenário decida se façamos artigo por artigo ou em tóton. Aqueles que concordam com a votação em tóton permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação em tóton. O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, o público nos pedindo nesse momento. A assessora jurídica tinha sido nossa coordenadora dessa casa. Ao enaltecer o prefeito por ter mandado esses dois projetos aqui, o projeto de lei 41 e o 42, que vai atender duas associações, que eu sou trabalhador da Polícia Civil e também o servidor da penitenciária do município de Juína. E foi uma cobrança muito grande deles, os 4 anos da outra gestão. Não teve isso, né? Nós lutamos muito para isso acontecer, mas aqui agora, no início dessa gestão, veio para nós contemplar nessa casa. Esperamos que eles tenham um bom aproveito daquela área para o bem de todos os servidores públicos, que faz tempo que eles estão precisando da área para ter um lugar de lazer e um lugar para eles poderem se reunir e ter o descanso, e ter o lugar da família se reunir. Eu acho que é interessante assim, o município se preocupar com isso. Nós sabemos que eles têm uma atividade muito apurada dentro do município de Juína, corre risco da família. Eu acredito que eles construindo essa sede própria, aonde eles possam estar reunindo com a família e bate-papo de lazer para o bem da família juinense. Eu acredito que os servidores públicos merecem, sim, essa área ali, esperando, igual o Locatelli falou, né, que eles possam estar ali ficando fundo ali com a área de APP, para que eles possam estar preservando aquela área, e nós discutir junto com eles como nós vamos fazer naquele fundo ali, que tem um tanque de peixe abandonado ali, para evitar correr o risco ali da dengue ou contaminação dos próprios servidores ali, para que nós possamos discutir junto com a SEMA, para que nós conseguimos resolver aquela problemática no fundo dessa área.
Mais algum vereador? Só para contribuir também com a matéria, esta área é uma área polêmica, anteriormente muito discutida aqui nesta casa, que pertencia a uma associação, e ali era mantida uma certa preservação da vegetação e das APPs. Então, à medida que foi passando, houve muitas divergências em relação à área, foi cedida para uma outra finalidade, na qual também não avançou, e hoje a gente tem essa preocupação de estar atendendo as entidades que têm por objetivo a construção da sua subsede, né, são os agentes penitenciários, o policial civil, que vai ali construir a sua subsede com a garantia também acordada de fazer a preservação das APPs. Então, a gente espera com isso que estará ganhando as entidades e também o município, por ter essas áreas protegidas, né, e fiscalizadas, também mencionando aqui o prazo de execução das obras para não ficar áreas somente ocupada, né, por algumas entidades sem ter nela nenhuma benfeitoria e não atendendo com a finalidade para a qual foi requerida. Então, aqui é só para mencionar a importância desse projeto, realmente ela vem atender a uma necessidade dos servidores públicos e a gente também para contemplar a proteção e preservação da natureza. Eu coloco o projeto de lei 42/2017 em votação. Os vereadores a favor. O senhor requereu a palavra?
Senhor presidente, boa noite a todos. Só uma colocação, ouvindo as palavras do senhor, senhor presidente, essa área é uma área tão complicada que ela era uma reserva de cemitério, né?
Sim.
De início, para você ter uma ideia. E até agora nada deu certo nela. É tudo que foi colocado nela, deu problema. Vamos torcer para que agora realmente aconteça alguma coisa, aquela área fica ocupada e cuidada, né? Só isso, senhor presidente.
Valeu a observação, vereador Paulo. O projeto de lei está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade em segunda discussão e votação o projeto de lei número 42/2017.
Projeto de lei número 43/2017. Autor, Poder Executivo Municipal. Declara de interesse social a área que menciona para fins de relocação de famílias residentes em áreas de preservação permanentes, APP, irregulares ou de risco, e das outras providências.
Em se tratando matéria de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazê-la artigo por artigo. Solicita ao soberano plenário que decida se façamos artigo por artigo ou em toto. Os vereadores que concordam com a votação em toto permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a votação em toto. O projeto de lei 43/2017 está em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Tieco.
Senhor presidente, esse projeto é um projeto importante, porque até hoje prefeito nenhum se importou com as pessoas que realmente estão beirando as nascentes de água, beirando a córregos que tem na cidade, e em retirar essas pessoas e colocar num lugar sem risco, sem o perigo de contaminação, de um monte de problema. E o prefeito teve esse bom senso e essa boa vontade de realmente arrumar uma área decente para que essas pessoas sejam retiradas e colocadas num lugar na qual não vai ter problema futuro. Então, a gente tem que ser favorável a esse projeto e elogiar a atitude do Executivo referente a essa atitude dele. Só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Boa noite, público presente, boa noite aos demais vereadores que estão presentes, nossa assessora jurídica, nossa diretora. E esse projeto também é muito importante, senhor presidente. Só que eu gostaria de frisar só uma coisa para que o prefeito tome cuidado com os órgãos fiscalizadores. Porque já aconteceu de gestores passados tirar essas pessoas de área de risco que fica vulnerável a doenças, entendeu? E colocar em determinada situação igual a essa. E os órgãos fiscalizadores da prefeitura não cuidar para que essas outras pessoas não voltem nesses lugares. Então, nós temos que ter muito cuidado a esse tipo de pessoas que retornam nesses devidos lugares e traz de novo as mesmas consequências ao município. Esse projeto está acontecendo agora, já foi feito a outros gestores passados. Então, nós temos que cuidar juntamente com o órgão fiscalizador do município para que isso não volte a acontecer. É só isso, presidente.
A palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, esse projeto é muito importante, principalmente do bairro Palmeira. O vereador falou a verdade aí, porque aconteceu já na gestão passada não, já tem aproximadamente uns 12 anos isso, acho que na gestão do Hilton, foi do Ságuas, a retirada do pessoal da São Operário, depois o povo voltou tudo novamente. O mesmo povo que pegou os lotes no modo 6, vendeu os terrenos, uma boa parte do povo retornou de novo, bairro São José Operário, e outras invasões aconteceu de novo. Então, essa lei é muito interessante. Aconteceu nas outras gestão passada de retirar algumas pessoas das APP e colocar alguns lotes sem passar por essa casa através de lei. Então, quero assim parabenizar o Executivo por estar preocupando com o nosso parlamento, respeitando essa casa, mandando esse projeto de lei, principalmente para o bairro Palmeiteira, que vai ser contemplado na regularização do bairro Palmeiteira. Tem morador ali que vai ser retirado, que tem mais de 25 anos morando, né? Vai ser retirado do bairro Palmeiteira e contemplando um terreno melhor. Eu tenho a certeza absoluta que ele não vai ficar triste, porque eu tenho a certeza que vou vender a casa dele lá hoje, ilegal. Vai custar uns 30, 35 mil, ele vai pegar um terreno que vai custar de 50, 60, 70 mil só o terreno. Então, quem ser contemplado com esse projeto de lei, vai ficar feliz de receber um lote no lugar bom, com água encanada, com energia e próximo à pavimentação asfáltica. Eu acredito, então, que o bairro Palmeiteira vai estar de parabéns com esse projeto, principalmente, acho que de 9 a 10 famílias vai ser retirado dali. E falar igual o vereador falou, é uma preocupação da gente também, porque como que vai tirar a residência daquele local, vai ficar vago. E provavelmente outras pessoas vão querer entrar. Então, a gente vai ter que discutir com o gestor, né, com a Secretaria de Meio Ambiente, também com o seu João, né, para que nós possamos ver a possibilidade de cercar, ou se não, né, fazer um trabalho aqui dessa casa, em conjunto, para que nós possamos estar reflorestando, plantando árvore, para que evitar a novas invasão.
Com a palavra, vereador Saulo.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos honra com a presença. É ressaltar a importância desse projeto aqui, senhor presidente, e dizer que ali no bairro Palmeiteira, na gestão Hilton Campos 2005-2009, na qual eu participei trabalhando lá, foi feito um trabalho no bairro Palmeiteira, das famílias que moravam em área de risco, nas áreas verdes. Foi colocado um projeto pela dona Marilza na época, enviado os nomes para Brasília, onde conseguiu recurso para construir aquelas 33 casas lá no bairro Padre do Ilho. E só ali do bairro Palmeiteira, eu tirei foto, montei o processo, cadastrei 12 famílias que realmente precisava. E essas 12 famílias foram aprovadas no processo e conseguiram, depois de várias reuniões, porque esse processo começou na gestão do Hilton 2005-2009 e foi ser entregue já na gestão do Altir em 2010. Então, essas 12 famílias contempladas participaram de todas as reuniões, participaram de todo o processo, com prestação de rendimento que tinha, foram comprovadas que elas realmente precisavam dessas casas lá no bairro Paduilho, e todas elas foram contempladas, vereador Geraldo. Na época o senhor não era vereador ainda. E hoje essas mesmas famílias estão no mesmo lugar, e as casas que eles ganharam lá no bairro Paduilho, por incrível que pareça, todos eles venderam as casas. E hoje eles me procuram reclamando, porque o IPTU está vindo no nome deles. Agora, que culpa eu tenho? Ganharam a casa, o IPTU vem no nome deles, eles venderam para o bairro do Pano, porque não pode vender. E hoje teve gente me procurando lá. Ô, Saulo, aquela casa lá, pô, tá vindo IPTU no meu nome, lá na Paduilha. Falei, mas você foi contemplado com a casa. Tá a prova, tá aí, o IPTU tá no seu nome. Por que você não mudou para lá? Então, quer dizer, esse projeto aí vai contemplar essas famílias. Só que nós, vereadores, temos cobrado o Poder Executivo uma fiscalização severa. Porque a partir do momento que a pessoa vendeu, não precisa mais. Então, o outro que comprou, imediatamente tem que perder. Então, o que que acontece? Vão pegar, vão vender e vão voltar de novo para a mesma área que está, não sai lá. Eles falam que sai, mas não sai. Então, esse da bairro Palmeiteira, eu falo e falo, porque foi eu que fiz o cadastramento, eu trabalhava na prefeitura e eu morava na época no bairro Palmeiteira, fiz muita amizade ali e procurei essas famílias, tirei foto, conversei com eles, e eles concordavam em sair da área, mas não saíram. Então, eles foram contemplados. O IPTU hoje vem no nome deles, mas eles moram lá no bairro, na Palmeiteira, moram na área verde, na área de risco. Então, agora vem de novo esse projeto que pode, vereador Geraldo, contemplar as mesmas pessoas que nós fizemos cadastramento no passado. Então, nós temos que acompanhar. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Elcio.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhor jurídico. O público que nos precedia nessa noite. Senhor presidente, é louvável esse projeto executivo, mas eu volto a pensar que nós vejo muitas pessoas hoje carentes, precisando de um terreno, na verdade, pagando aluguel caríssimo hoje, e a renda familiar é uma renda bem pouca. Quando nós olhamos esse projeto do Executivo, é um projeto louvável. Mas, na mesma hora, nós temos que ter uma fiscalização dos novos vereadores que fiscalizar nessa casa, essas áreas que tirar esse povo, a prefeitura, junto com a secretaria, cercar essas áreas, né? Cercar, reflorestar. Essa semana mesmo, um pessoal procurou eu ali na Baixada do Modo 6, nós fez um serviço até bonito ali, vereador Tonhão, reflorestou, mas nós plantou e não foi roçado, colocou os palanques ali e parou por ali. Eu acho que essa casa de lei tem que ficar cobrando em cima, fiscalizando, e senão, outra hora o pessoal entra de novo nessas áreas, você entendeu? Eu acho que nessa casa de lei, nós tiver uma fiscalização severa, eu tenho certeza que o Poder Executivo ele vai realizar um grande trabalho. São essas palavras, presidente.
Só quero aqui pontuar mais sobre o projeto, dizer que esse é um importante um lado humanitário que o nosso prefeito tem, e a visão também de organização de cidade, no sentido que também nós somos parceiros nesse sentido aqui, de estar vislumbrando toda essa realidade nossa de problemática de urbanização descontrolada da cidade, e que esse projeto ele faz parte, né, de mais uma peça importante que essa casa já está dando o aval para o prefeito, votando ele, porque nós já votamos outros projetos aqui que dá autonomia para o prefeito fazer esse deslocamento, relocação das pessoas que estão nessas áreas de preservação, em áreas de risco, e que a desocupação dela poderia até dar pela força. Mas o prefeito quer, através desse projeto aqui, ter a oportunidade de dar a essas famílias, segurar elas pelo menos a localidade para ela reconstruir a sua casa, né? Então, esse é um projeto importante. Então, a gente está aqui falando de algo que, evidentemente, precisa ser acompanhado com atenção por parte do Executivo, por parte da assistência social, para que essas famílias realmente não voltem mais para essas localidades. Vereador Geraldo, e o senhor sabe muito bem disso, que o próprio bairro Palmiteiro está bloqueado em questão ambiental por não ter, por ter esses problemas lá com as famílias que estão em áreas de risco, em áreas de preservação, igualmente outras localidades. Então, justamente, a gente está dando mais um passo importante para que o nosso município consiga entrar nos eixos, entrar no caminho correto e certo, para que essas situações possam ser terminadas e a gente conseguir, assim, então, restabelecer a dignidade para as pessoas, até por conta mesmo de dar um local apropriado para se erguer uma residência, né? Então, acho esse projeto importante. Eu coloco o projeto 43/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade, em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 43.
Projeto de lei número 46/2017. Autor: Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover concessão de direito real de uso da área urbana do município que menciona a Igreja Assembleia de Deus de Juína, Mato Grosso, e das outras providências.
Há tempo quero cumprimentar aqui os membros da Igreja Madureira, da Igreja Assembleia de Deus Madureira, pela pessoa do pastor Anivaldo. Obrigado pela presença. O projeto de lei, por se tratar de segunda discussão e votação, nós teremos que fazê-lo artigo por artigo. Os vereadores colocam aqui para que o soberano plenário decida se façamos artigo por artigo ou em toto. Aqueles que concordam com a votação em toto, permaneçam sentados, os que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a votação em toto. Coloco o projeto de lei em segunda discussão e votação. Ele está em discussão, número 46. Com a palavra, vereador Luiz Locatelli, depois vereador Geraldo.
Esse projeto, senhor presidente, é a concessão à Igreja Assembleia de Deus de Madureira do módulo 4, no qual eu cumprimento o pastor Edivaldo de Lima, presidente, e E nós temos, assim, uma tranquilidade de estar tá votando esse projeto por saber que se trata de uma obra muito bonita, que tudo que se fala de Deus, que se fala de igreja, eu acho que nós temos que ter olhos voltados, porque a cada igreja que se levanta é uma família que ela acolhe a mais. Então, eu vejo aí que nós devemos ter olhos, né, voltado ao nosso povo, voltado à nossa sociedade e voltado à nossa igreja. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Eu quero aqui anunciar o nome do prefeito Altir, que tem muitos prefeitos, tem muitos gestores públicos hoje que não gostam da área para a construção de igreja, né? Então, quero aqui anunciar que o executivo, por estar preocupado nessa situação, e é louvável, quero parabenizar os pastores, né? Que eu acredito que a igreja, não só as igrejas evangélicas, mas todas as igrejas, elas fazem um trabalho muito importante dentro do município de Juína, que é o trabalho de acolhimento das famílias e ganhar alma para o reino de Deus. Então, eu tenho a certeza absoluta que mais igrejas nós construímos dentro do município de Juína, e Juína cada vez mais vai enriquecer muito mais. Eu fico feliz, bairro Palmeiteiro, acho que é o bairro que tem mais igreja. Eu falei assim, vai construir mais igreja ainda, cada boteco daquele lá, vamos construir igreja. Então, acho que tem mais ou menos 3 botecos daquele lá, acho que nós temos aproximadamente só o bairro Palmeiteira, acho que nós temos 6 igrejas dentro do bairro Palmeiteira. Então, eu fico feliz de ver o bairro Palmeiteira com tanta igreja para o bem dessas famílias lá. E tem gente ainda jogado ainda nas traças ainda. Então, é importante, sim, dar sim, umas áreas para a construção de igreja, porque as igrejas hoje fazem um trabalho social muito importante, ajuda muito o Poder Executivo, porque o Poder Executivo hoje tem uma importância de fazer esse trabalho social, e as igrejas hoje fazem um trabalho social muito interessante, que muitas vezes é pouco visto para a sociedade. Então, isso é louvável, sim, para a construção de uma belíssima igreja, para o bem do povo de Juína.
A palavra é a vereadora Aelcio.
Também, senhor presidente, eu quero parabenizar o prefeito nesse projeto que ele tem encaminhado essa casa. Em nome do pastor Gueiro, os irmãos ali da Madureira, bença pura, né? Eu quero também dizer, senhor presidente, que isso aqui é louvável, indicação, projeto para as igrejas, porque a igreja hoje, nós fomos olhar com nossos olhos, a igreja é a que faz um trabalho mais social hoje, as igrejas. Pega a pessoa hoje que não vale mais nada, pessoa drogada, dependente químico, leva para a igreja, trata, recupera, a pessoa vira um pregador, um homem de Deus, e que faz a vontade de Deus. Eu fico louvável esse projeto, Geraldinho. Eu tenho certeza que nosso município só tem a ganhar quando nós olhamos esse olhar diferenciado para as igrejas, porque as igrejas nossas, eu tenho certeza que todas as pessoas que passou por um momento difícil, entrou dentro da igreja, a sua vida foi recuperada. Eu quero deixar essa palavra, quero deixar registrada essa casa de lei também, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Saulo.
Senhor presidente, eu também quero enaltecer o trabalho do prefeito referente a esse projeto aqui, das igrejas, e dizer, vereador Geraldo, que quando você colocou aí que o Poder Executivo não gosta de liberar área para a igreja, eu acho que tem que ser mais reto, porque eu estou 20 anos aqui em Juína e todos os gestores que passou, com exceção ao Hermes, nós temos que falar logo o nome. Não tem que ter arrodeio. O Hermes foi o único que escorraçou a igreja e não quis passar terreno para a igreja, foi ao contrário, foi querer tomar. Então, nós não temos que generalizar os gestores, nós temos que falar qual é o gestor. Então, o único gestor que escorraçou as igrejas, não quis entregar terreno para a igreja, fez questão de tentar tomar, então foi o Hermes. Então, nós temos que dar o nome aos bois.
Só falar aqui, o prefeito Hermes mesmo, estava falando para o neguinho aqui, quando nós fomos levar uma demanda para o prefeito, e ele falou bem assim, não, para que tanta igreja? Constrói só uma igreja só, um dia vai um pastor, fala de uma religião, outro dia é outro dia do outro, e não precisa ficar tanta construção de igreja. Então, é até engraçado o ponto de vista dele, é só fazer essa colocação, não queria dar os nomes aqui, mas isso é engraçado a situação.
Mais algum vereador? Vereador Ailton Barbosa.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, as pessoas que estão aqui presentes. Esse projeto dessa área para a igreja A gente vê que na gestão passada, acho que nós votamos só um aqui, né? Que foi para Igreja Assembleia de Deus. E, novamente, agora está vindo aqui esse projeto para a Igreja Assembleia de Deus também. E o que eu vejo, eu voto nesse projeto, porque se você for analisar todas as áreas de terra que a Assembleia ela ganhou do município, todas elas construiu. Não tem nenhuma que não foi construída. Então, eu acho que é mais um cartão postal, né, que vai sair ali no modo 4 dessa igreja. E espero também que venham mais outros projetos, outras igrejas também aqui para essa casa, para que nós possamos estar aprovando, né, e para cada um fazer o seu lado social e a sua parte espiritual.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Valdemar.
Boa noite, senhor presidente, ao cumprimento demais colegas, também a nossa assessora jurídica, a doutora Érica, nossa diretora Cida, ao cumprimento público. Com certeza, eu indo para 13 anos, com a cadeira nesta casa, votamos vários projetos para concessão real de uso de terrenos para as igrejas. Com certeza, todas as igrejas, elas trabalham para o bem, faz um trabalho brilhante de conhecimento, de ensinos, trabalha para proteção, para tirar as pessoas das drogas. Só tem uma coisa, senhor presidente, que eu quero só dizer aqui, que de hoje em diante as igrejas, com certeza, como nós estamos votando isso, vão votar outros. Mas que seja preciso, a partir de novos projetos que chegar nessa casa, esteja presente o projeto da igreja, mas o projeto social de interesse para o município, que é um parecer do Tribunal de Contas. Que é necessário, a partir de hoje em diante, que seja apresentado o projeto. Seja a formação de um coral, aula de música, ou o curso de inglês. Então, aquilo que o Tribunal de Contas exige hoje. Estou aqui com o parecer do tribunal, só estou dizendo assim, pastor, não estou contra, não. Estou favorável, só estou dizendo, as igrejas, indiferente de ministério, e vão preparando que outros momentos que precisar de outros terrenos esteja um projeto social de interesse para o município. Então, é tanto para o Ministério Madureira, para outros, mas é necessário que faça isso. Porque, no momento que se o Tribunal de Contas entender e que é irregular, como ele deu parecer aqui para uma prefeitura que pediu, eles mandam devolver. E depois de uma construção feita, é complicada. Então, é real, mas precisamos divertir todas as igrejas, tanto as evangélicas, católicas, enfim, que for fazer que o poder público for fazer uma concessão real de uso. Só estou dizendo isso aqui, para que todos precisam, como estão precisando, e muitos vão precisar daqui para frente, porque, com certeza, só vai expandindo as localidades cada vez mais para ser instalado ou construída uma igreja para atender a sociedade. Então, é só deixando essa alerta para que vai promovendo esse projeto, que eu congrego também, eu quero estar conversando com o meu pastor, e apresentando isso para que eles comecem a trabalhar esses projetos, para que possa atender. Quando fazer a concessão real de uso, esteja um projeto para estar anexo ao projeto, um projeto social de interesse ao município. Essas são minhas palavras, senhor presidente, muito obrigado.
Mais algum vereador? Só para também ajudar aqui na interpretação, Valdemar, nós havíamos cobrado isso do pastor da igreja para que apresentasse, né? E aqui eles trouxeram essa exigência da lei. E eles nos apresentaram a primeira reforma estatutária, né? E das suas finalidades aqui contempla, né? E a gente sabe que pela seriedade que são os membros, pela postura assumida, até prova disso já, e eles têm o projeto arquitetônico já em mãos para erguer o templo, porque antes estava concedido, foram retirada a força essa área. Então, a gente espera que tudo aqui dentro, onde está previsto as suas finalidades, né, ela contempla justamente isso que o senhor está comentando, e isso é importante mesmo que a gente possa assegurar, porque nós temos, como foi comentado, várias áreas que foram destinadas para alguma instituição ou mesmo para algum órgão de governo, que elas estão aí somente criando mato e não foi atingida a finalidade. Então, a gente precisa, de fato, rever essas situações, esses pontos, e aqui agradecer vocês que nos atenderam para que nos facilitasse esse entendimento, para que agora a gente pudesse estar votando. Eu coloco o projeto de lei número 46 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade, em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 46/2017.
Projeto de lei número 47/2017, autor Poder Executivo Municipal. Altera dispositivo da lei municipal número 830/2005, que institui o regimento próprio de providência social do município de Juína e da outras providências.
Em se tratando de matéria em segunda discussão e votação, nós teríamos que fazê-lo artigo por artigo. Os vereadores que concordam, colocam para que o soberano plenário decida se façamos artigo por artigo ou em tóton. Os vereadores que concordam com a votação em tóton permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, aprovado por unanimidade a votação em tóton. Coloco o projeto em discussão. Só para questionar um pouco aqui, ajudar no entendimento, é um projeto de lei que faz uma alteração no regimento de previdência, do regimento próprio de previdência, que altera para o 16º dia a perícia médica para os servidores ingressados no regime de previdência própria, né, transferindo, ou seja, do 31º dia, né, para o 16º dia. Então, isso é uma modificação que está tendo no regimento próprio de previdência, já acordado até pelo próprio conselho gestor e o comitê de investimento. Então, já está acordado isso mesmo do conselho, dentro com as suas atas aqui, e precisa, então, da autorização legislativa para que possa haver essa alternância, essa mudança, né, diminuição de prazo, 15 dias por conta do prefeito e a partir do 16º dia por conta da Previdência. Antes era 30 por conta do prefeito, do executivo, e a partir do 31º dia a Previdência. Então, essa alteração que está sendo votada aqui. Com a palavra, vereador Geraldo.
Só fazer uma colocação no projeto, senhor presidente. Sim. Se for analisar o projeto dessa questão, ela não favorece o servidor. Porque se for olhar na outra na presença do INSS, como que eu trabalhava na privada, 15 dias o patrão pagava e 15 dias o INSS. O INSS demorava 3 meses para me receber e eu passava fome em casa. Então, a presidência própria, não sei qual o prazo que eles vão fazer, porque 15 dias só, a prefeitura paga 15 dias. Então, só para se mexer com a papelada todinha, provavelmente o servidor vai passar por um período aí de necessidade, nesses 15 dias. Então, o projeto não é um projeto tão importante, né? Se fosse mais importante, se fosse de 15, de 30 para 45 dias, né? Mas como estamos diminuindo, baixando para 15, provavelmente o servidor vai passar por uma carência aí de que a gente espera que realmente, como que é a previdência própria, talvez vai ter mais agilidade, né, da papelada para que o servidor não sofra nesse período de 15 dias. porque na outra previdência do INSS, na privada, a gente sofre, com certeza que eu passei por isso, né? Só para você dar um encaminhamento, para passar uma previdência médica e olhar na cara do médico, mas negar ainda, a gente sofreu em 3 meses, 4 meses, até 6 meses, para receber um benefício. Então, a gente sofreu nessa questão, e eu acredito que a previdência própria tem se discutido melhor, para que realmente esse período de 15 dias já comece a mexer com uma papelada, quando fechar os outros 15 dias, o servidor já está recebendo já da previdência própria para que não possa sofrer, não o servidor e também a família também entrando em dificuldade, aí, principalmente na parte da alimentação.
Deixa, vereador Geraldo, só contrapor a sua palavra, dizer assim, que isso foi um entendimento que houve por parte do Conselho, né, Administrativo da Previdência, que vê nessa situação um problema grave na questão de manutenção do fundo, né, que é aquilo que o servidor contribui e, ao longo dos anos da existência do Fundo de Previdência Privada, ele vai ser a segurança de futura aposentadoria, até mesmo da questão de pensões e até mesmo a questão de auxílios, doença e acidentes. Então, essa diminuição desse tempo, ele joga a responsabilidade para o município por 15 dias. Né? E isso fortalece o fundo, porque 15 dias, se o servidor tivesse que ficar 30 dias afastado do trabalho, quem pagaria esses 30 dias seria a Previ Juína. O dinheiro sairia do fundo. Nessa situação, somente sai 15 dias do fundo e 15 dias sai do bolso do gestor. Então, essa é uma situação que eles entenderam e que, no meu ver, também, por se tratar de previdência, a forma de administração e as oscilações que tem de mercado, isso tem a somar com o fundo de investimento que é da Previ, e a Previ Juína ela tem uma administração direta, não leva o servidor, o trabalhador, como nós, da iniciativa geral, tem o acesso a Previdência Geral, que quando você chega lá, sabe lá quando você vai fazer a sua perícia. Então, é mais ou menos nesse sentido que o projeto vem ditar esses ritmos, essas regras, para que, de fato, possa assegurar, dar uma proteção maior ao fundo de previdência própria do município. Mais algum vereador? Eu coloco o projeto de lei em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade o projeto de lei número 47/2017. Está aprovado por 11 votos a favor e um contra.
Projeto de lei número 48/2017, autor Poder Executivo Municipal, dispõe sobre autorização para firmar termo de convênio ou de colaboração com o Instituto Federal de Mato Grosso, IFMT, Campus Juína MT, e promover a abertura de créditos adicionais especiais no orçamento vigente e da outras providências.
Por se tratar matéria de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazer o artigo por artigo. Coloco para que o soberano plenário decida se façamos artigo por artigo ou em toto. Aqueles que concordam com a votação em toto permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, fica aprovada por unanimidade a votação em toto. O projeto de lei está em discussão. Com a palavra, vereador Tuna.
Senhor presidente, demais companheiro da mesa, companheiro vereador, imprensa e público que assiste neste momento. Esse projeto é uma parceria da Prefeitura Municipal junto com o Instituto Federal de Pesquisa aqui do nosso município, onde nós estamos dando aquele laboratório de fungos para ele criar uma uma sessão de pesquisa aqui no nosso município para favorecer principalmente os agricultores e principalmente o pessoal da agricultura familiar aqui do nosso município. A gente sabe que o laboratório de fungo, na gestão passada, o prefeito Altir construiu, comprou vários equipamentos ali para fazer o laboratório e depois ficou para outra gestão do Aaron Begamin dar continuidade e não deu continuidade. Outra coisa também que foi o ex-prefeito Hermes queria doar também para a Força Tática, aonde os vereadores naquele tempo fez um bar sinado com as comunidades aqui e não deixou a doar ali para a Força Tática, até que a Força Tática chegou a pintar ali o prédio ali da cor que eles queriam ali. Então, mas a comunidade, os vereadores bateu em cima, não deixou a doar, porque ia trocar a entidade. Porque se fosse uma coisa que vinha beneficiar a agricultura familiar do nosso município, aí o Hermes podia ter doado para alguma coisa. Agora, com essa parceria aqui com a FMT, de campo de pesquisa, onde vai fazer um laboratório para pesquisa aqui do nosso município, aonde vai favorecer tanto os fazendeiros, tanto os agricultores e principalmente o pessoal da agricultura familiar, eu acho que é de grande importância, porque eu tenho certeza que vai resolver muitos problemas da agricultura aqui no nosso município, principalmente ali com essa parceria do Laboratório de Fungos, a Prefeitura Municipal e com o Instituto Federal do nosso município. Só minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Em tempos, quero cumprimentar nosso amigo Vanderlei, presente. Tuna, esse projeto do laboratório de fungos, ele já tinha que estar em funcionamento há muito tempo, né? É uma questão de visão do gestor passado. Eu acho que ele teria que estar em funcionamento, porque ele vem de encontro aí com a agricultura familiar do nosso município. E é um convênio firmado com o Ministério da Agricultura, a MAPA, e é de responsabilidade do município, desde 2006, né? Inclusive aí, bancando essa despesa que vamos ter aí, que vamos estar aprovando, de R$ 109.186,25, né? Que é para aquisição, para adquirir o material de construção, a instalação de câmara fria, né? A qualificação de mão de obra. E quero aqui parabenizar o executivo, o João Manuel, pela parceria com a IFMT Campos de Juína. E quem ganha com isso somos nós, o povo e a agricultura familiar de Juína. Eu quero deixar nosso abraço, também o nosso agradecimento ao João Aparecido Ortiz de França, né, que é o diretor-geral da IFMT. E é um privilégio tê-los como parceiros, né, no nosso município. Então, aí, surgindo as parcerias, surgindo as oportunidades da gente estar ajudando os nossos munícipes. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Paulo.
Senhor presidente, só um esclarecimento. Fala-se laboratório de fungos, laboratório de fungos, laboratório de fungos, mas não fala a finalidade dele, na verdade, o que é. O laboratório de fungos tem que esclarecer para as pessoas entenderem. Se produz fungos que elimina a cigarrinha das pastagens, porque a cigarrinha, o principal trabalho dele é esse. Eliminou a praga da cigarrinha, que a cigarrinha, na época da chuva, acaba com a pastagem. Então, se coloca o fungos lá, que ele elimina as cigarrinhas e ela não se reproduz. Só isso, senhor presidente.
Isso também mostra aqui para nós, com a palavra, vereador Ailton Barbosa.
Senhor presidente, esse projeto aqui, nós estamos discutindo hoje, você vê como é que é as coisas, né? Na gestão passada, nós tivemos aqui nessa casa discutindo esse laboratório de fungo, né? E o ex-secretário Shell, ele lutou para fazer uma parceria com esse laboratório de fungo, com o FMT, e ele estava passando esse prédio, né, para a Força Tática, e esse laboratório de fungo ia funcionar lá no FMT. E aí a gente vê que, por causa, tem hora que a política, tem hora que ela atrapalha muito os municípios, E aí aqui teve, nessa casa, uma denúncia do MDA, que estava passando esse laboratório de fungo para o FMT. Aí foi feito um monte de assinaturas, e com isso nós fiquemos aí mais de 2 anos, já está com mais de 3 anos, que ainda nós estamos ainda sem, até hoje, tanto na gestão passada e também nessa, nós estamos sem certidão negativa federais, por causa de uma denúncia. Então, a gente tem de trabalhar aqui pensando na nossa cidade. A gente tem de esquecer esse lado da política para, na próxima eleição, que a gente for, aí a gente vamos lembrar dela, mas eu acho que a gente tem de trabalhar aqui nessa casa, é mais ao bem do nosso município. E aí foi feita essa denúncia, e por causa disso nós estamos até hoje sem certidão negativa, e nós temos rápido de votar esse projeto e fazer essa parceria para nós receber o aval lá em Brasília para a nossa certidão negativa poder funcionar. Então, é um projeto muito importante que deveria estar muito mais adiantado, né? Então, eu acho que hoje nós... Muito bom esse projeto estar nessa casa, e vamos votar ele para ver se a nossa cidade pode aí conseguir essa certidão negativa.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Só falar que todos os recursos, quando discute no Ministério, em Brasília, eles criam um monte de programa. Tem uns programas que é importante, igual esse, é muito importante, mas se for olhar essa construção, esse projeto, quando adquiriu na época, ele veio um projeto furado, porque a gente conseguiu construir o prédio. Mas se for analisar o próprio município em si, o município não tem condição de manter uma estrutura daquela. Se fosse para nós comprar todo o equipamento, para nós pagar um profissional para trabalhar, o município não consegue manter aquela estrutura. Então, a gente tem de agradecer muito o FMT, o Instituto, né, por fazer essa parceria. Se o FMT não fazia essa parceria, eu tinha certeza absoluta que o município não conseguiria manter aquele laboratório de fungo, porque é muito caro para você manter um profissional ali, para você comprar todos os aparelhos ali. Então, quando foi para adquirir qualquer projeto que seja de ministério, você tem que analisar muito para que você seja contemplado o município, senão você acaba contemplando uma bomba atômica, que você não consegue mais devolver o material.
Vereador,
se fosse analisar na época, tinha de colocar aí no caminhão todo aquele material ali e mandar de novo para o MDA, para estar aqui o projeto de vocês, porque o projeto veio só a estrutura, um elefante branco, não veio toda a estrutura, não veio recurso.
Ô, vereador, dá uma parte, vem.
No final, sim. Então, esse projeto é um projeto que se tinha discutido no Ministério, para que realmente, quando a gente fosse contemplar um projeto de tanta importância para o município, primeiro que vai atender o agricultor, o pequeno produtor, tinha um projeto completo, né? Não só a estrutura, como também a parte de equipamento e também o valor de profissional. Então, esses projetos é, sim, importante para o município de Juína, mas se for analisar eles, acaba complicando o município, não tem saída. Então, a nossa saída aqui ainda é o Instituto, que nós temos o Instituto. Se não tivesse um Instituto para abraçar esse problema nosso, o município de Juína estava com um problema muito sério. Eu acredito que a gente tinha de arrancar aquele barracão, colocar na carreta, falar, toma aqui, é de vocês, que não pode colocar nada ali, diz que é do MDA, recurso do Ministério, os caras roubam, fazem um patifeiro com dinheiro público, mandam um projeto furado para os municípios ainda têm de engolir ainda, e bloqueando ainda as certidões do município, prejudicando os municípios, não vendo que aquele projeto veio um projeto furado para o nosso município, ainda tinha de arcar com toda a responsabilidade. A salvação nossa foi o Instituto, que está salvando o município dessa bomba, que eu tenho certeza absoluta que o Instituto vai fazer um belíssimo trabalho ali, que vai atender os pequenos produtores do município de Juína. Eu quero passar a palavra ao vereador Tuna.
Só para esclarecer, eu acho que, não sei se o vereador Neguinho se colocou mal colocado ou talvez falou com a intenção. Lá ali, Neguinho, quando a gente fez aquele documento ali,
até a cor, pode lá olhar que a força tática foi lá e pintou. Era para a força tática, não era fazer parceria com o FMT. Está certo que o ex-secretário, ele era tudo cheio de esperança, mas não fazia nada e não fez nada nos 4 anos, que isso aqui eu falei na cara dele aqui, nessa sessão aqui, no dia que ele veio querer se aparecer com o chapéu dos outros aqui na sessão, eu falei para ele que ele não tinha condições de fazer nada e provou que os 4 anos ele não fez nada. Então, vereador, quando a gente entrou na justiça contra o prefeito Hermes, que ele estava doando, ele tinha doado já, o pessoal da Força Tática já tinha até pintado, já ia levar os móveis para lá, que é onde é que o pessoal do Ministério chegou ali e embargou e não deixou eles fazer a mudança para lá. Então, ficou assim. E, vereador Geraldo, quando o prefeito concluiu a casa ali, 70% dos material ali para construir, para produzir fungos, o material foi chegado também. Para desenvolver outras pesquisas, aí talvez não tinha equipamento mesmo, mas para produzir fungos, o material de produzir fungos estava aqui, estava ali dentro da casa ali para construir. Agora, as demais outras pesquisas, que até esse outro dinheiro aí de 109 mil, que essa parceria que a prefeitura está fazendo com o FMT, é para equipar os demais equipamentos para dar continuidade no laboratório.
O Neguinho quer uma parte da...
Não, vereador. Eu só estou falando que o... Era, ia fazer uma parceria, o Shell ia fazer uma parceria com o FMT, se lembra muito bem aqui. E eu, na verdade, eu não sabia que o senhor tinha denunciado, agora que eu estou sabendo, eu sabia que era a vereadora Nádia. Então, aí, hoje o nosso município, então, hoje está sem certidão, então é por causa do senhor, né? E, então, foi a bancada, então... que denunciou, foi a bancada que denunciou ou foi o senhor? Porque eu sabia que era a doutora Nádia. Então hoje o município está aí a prestes a perder recursos do governo federal por falta de certidão, tanto na gestão passada e agora nós estamos também ainda nessas dificuldades. Então, vamos votar esse projeto logo para nós liberar essa certidão, que aí daqui para frente é o que interessa.
Senhor presidente, só concluindo, senhor presidente, eu tinha passado a parte, só concluindo a discussão do projeto, eu só falei só da importância, o projeto é muito importante, só se eu falasse, se fosse só o município arcar com essa responsabilidade, o município não tinha condição de arcar com esse compromisso, com esse projeto tão importante, e enaltecer aqui o trabalho do Instituto, que o Instituto está salvando o município de Juína dessa problemática.
Palavra, vereador Saulo.
Senhor presidente, só para esclarecer sobre a questão da força tática, lá no prédio do laboratório de fungos, em 2013, 2012, a gente fizemos campanha, elegemos o prefeito Hermes Bergamin, e início de 2013 eu fui procurado pelo Cabo Antero, que estava procurando um lugar para se instalar a força tática. E eu conversando com ele falou comigo sobre aquela área lá, porque naquele momento eu tinha vindo de uma eleição de vereador, que não fui bem sucedida, mas tinha recebido uma votação expressiva ali no bairro Módulo 6, e o Cabo Antero me procurou, fazendo essa proposta de construir, de colocar a força tática lá. Eu levei Cabo Antero na prefeitura de Juína, chegamos lá para conversar com o prefeito, na época o Hermes, o prefeito estava viajando, não se encontrava, e nós conversamos com o secretário de Finanças, o seu Valdoir Piozini. E o Valdo, eu não tinha conhecimento que não podia instalar ali a força tática ali, que tinha que ser... É a coisa referente ao laboratório de fungo, que era uma obra federal, mas a responsabilidade é do município. Então, o seu Valduir ligou para o prefeito, na época, o Hermes, e naquela época, ali no bairro Módulo 6, roubava 3-4 casas por dia. Então, era interessante para nós, ali no bairro, ter ali a força tática. Então, já tinha um prédio ali, que já estava ali 5-6 anos parado, né, as moscas. Então, a gente conversou com o secretário, ligou para o prefeito, conversou com o prefeito, daquele jeito dele, mete o pau. E meteram o tinta para cima, entendeu? Para pintar e ficou bonito o trem lá. Força tática. Aí apareceu uma denúncia aqui, aí teve mais uma meia dúzia de responsáveis lá no bairro, lá que não tinha interesse da polícia ir para lá, eu para mim tinha problema nenhum a polícia ali no bairro. Mas teve um lá que encabeçou, abaixo, assinada contra, então aí parou, a força tática acabou não indo para lá. Mas primeira pessoa procurada ali no bairro para falar sobre a força tática ir para lá, eu fui procurado pelo Cabo Antero na época, que era o responsável pela força tática. Agora na gestão do Altir, agora, a secretária Leda, numa reunião com nós, se comprometeu de instalar mais um PSF lá no bairro Módulo 6, certo? Procurei o secretário João Manuel, que é hoje o secretário de Agricultura, conversando com ele sobre esse prédio lá. E eu falei assim, pelo amor de Deus, lá não pode. Não pode ser instalado lá. Eu falei, nós estamos procurando um local para instalar um PSF no bairro. E aquele local lá seria ideal. Deu uma polêmica com o Hermes, não pôde. Vocês falam que lá não pode ser instalado, porque é um problema federal e nós temos que botar aquilo lá para funcionar, porque senão o município será penalizado. Então, toda essa polêmica da Força Tática não tem nada a ver com o prefeito Hermes. Nesse momento, eu quero defender ele, porque a vontade dele era de socorrer o bairro, porque nosso bairro roubava 3-4 casas por dia, hoje diminuiu, está a média de uma, mas está roubando ainda. E nós precisávamos instalar a Força Tática lá. Então, esse episódio aconteceu e a Força Tática foi lá por um fato de desconhecimento mesmo da minha pessoa, que não desconhecia isso aí, desconhecimento também do prefeito na época, que causou isso aí. Mas tudo que o prefeito fez na época de pedir para a Força Tática se instalar lá, ele fez de boa intenção, ele não foi mal intencionado. Ele teve boa intenção de atender o bairro instalando a polícia lá. Não deu certo, mas ele tentou. Eu acho que toda tentativa para ajudar a comunidade é válida. Então, nesse ponto, eu quero aqui fazer jus e defender o prefeito Hermes, porque eu fui o primeiro a levantar a bandeira para que a Força Tática se instalasse ali no bairro Módulo 6 e se instalasse ali no laboratório de fungos. E não, como é verdade que não pode, que hoje a gente tentou também instalar o PSF lá, também não pode. Então, esse laboratório de fungos, infelizmente, ele não funga mesmo e é um problema que a administração vai ter que resolver. Obrigado, senhor presidente.
O senhor tem a palavra, vereador Paulo.
Senhor presidente, referente àquela construção, já deu muita polêmica nessa casa, muita discussão, como agora está tendo, mas as pessoas têm que entender uma coisa. Desvio de finalidade. Nós acabamos de fazer a doação, a concessão de um terreno para a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não pode construir um supermercado lá no terreno, senhor presidente. Entendeu? Então, o dinheiro do governo federal foi liberado para fazer aquilo. Não adianta querer ocupar, invadir, fazer creche, fazer polícia, fazer... Está errado. Nós temos que trabalhar dentro da legalidade. Legalidade, chama-se. Então, desvio de finalidade não pode. Se pudesse, vira uma bagunça terrível, vira o samba do crioulo doido, ninguém sabe o que é mais nada. Então, infelizmente, lógico, aquele prédio ficou ocioso todo esse tempo, tudo bem, mas lá tem que ser o laboratório somente. A não ser que o município tiver R$1.400.000 para devolver lá para o MDA, para a agricultura, e aí fica tudo certo, você entendeu? Então, não adianta querer fazer isso ou aqui naquele prédio, que lá é destinado para agricultura, para fazer o laboratório de fungos. E o município, na verdade, não tem condições de tocar aquilo. A gente entende, como o laticínio. Você já imaginou se o município tocasse aquele laticínio? A gente tem que entender que não funciona. Não tem jeito de tocar. A verdade é essa. O que se gastou naquele laticínio para depois, para colocar ele para rodar, se gastou bastante. Inclusive, nós, dessa casa, entrou com a participação financeira para ajudar, o prefeito entrou com uma outra para botar ele para funcionar, para largar ele redondinho. Mas o município não tem estrutura para tocar esse tipo de coisa. Então, aquele prédio do laboratório de fungos é uma obra federal da Ministério da Agricultura, do MDA, tem que funcionar o que foi proposto no projeto. Só isso, senhor presidente.
Correto. Mais algum vereador? Mas é só para a gente entender isso mesmo. Né? Os recursos, eles têm que cumprir com a sua finalidade. Né? E então, aqui, cabe essa casa, a gente não pode... ser conivente, às vezes, com a ideia de prefeito, alguma coisa que vai, porque há o transtorno que está dando isso, e, com certeza, se não houvesse essa iniciativa, o município de Juína iria continuar travado aí por muito tempo, por consequência de uma decisão mal tomada e que, com certeza, traz sérios prejuízos para a sociedade e na administração pública também. Eu coloco o projeto de lei número 48, em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 48/2017 em segunda discussão e votação.
Discussão e votação única. Indicação número 186/2017. Autor vereador Saulo Evangelista dos Santos e outros. Indico a sua excelência o senhor prefeito Altir Peruso, com cópia a secretária da Educação, senhora Vera Granja, a necessidade e a oportunidade de reformar o piso da escola Paulo Freire.
A indicação 186/2017 do vereador Saulo Evangelista está em discussão. Com a palavra, vereador Saulo.
Senhor presidente, essa indicação, para quem fala que eu só faço indicação para o bairro Módulo 6, essa indicação agora é o bairro Módulo 5. Eu estive visitando ali a escola Paulo Freire, a convite de pais de aluno, e verificando ali uma escola que foi reformada há pouco tempo, e o piso está soltando, e eu estive lá, conversei com os professores, conversei com a direção da escola, e eles alegam que a empresa que fez a reforma já foi notificada e para poder retomar lá e trocar aquele piso que soltou. Mas a gente está verificando lá, senhor presidente, não é só trocar o que soltou, vai ter que trocar quase tudo, porque o que não soltou está batendo assim, está fofo, está perto de soltar, e as crianças correm no pátio lá, correm dentro da sala de aula. Tirei fotos, tenho fotos guardadas aqui, para poder mostrar no futuro. E essa empresa é a empresa irresponsável, porque é uma obra com um ano que foi entregue, o piso já está soltando, e aquele piso é um piso que é tipo um vidro, ele solta uma parte, outra parte fica pontudo para cima. E a gente verificou ali que as crianças correm, e aquelas crianças que correm ali de chinelo, é um perigo cortar o toco do dedo ali. Então, a gente já cobrei da secretária para ela tomar a providência, ela notificou a empresa, e a promessa é de que no período de férias, a empresa vai retornar lá para poder recuperar aquele piso lá. Então, a gente vai colocar aqui essa indicação para poder, não é para poder discriminar a empresa e nem atacar a secretária de educação, mas é que fica lembrado aqui, porque mês que vem já deve começar as férias e essa empresa tem que ser acionada para executar esse serviço. Se passar as férias e esse serviço não for feito, aí eu acho que essa casa, o Poder Executivo, vai ter que tomar medidas mais severas contra essa empresa. E essa empresa, não vou colocar o nome dela aqui, mas se passar esse período não for retomado, a gente vai obrigado a colocar o nome dessa empresa, porque não é a primeira obra que ela faz essa lambança, não. Já foi várias obras que ela já fez lambança aqui em Juína. E depois o pessoal fala, tem que valorizar de casa, mas os de casa é o primeiro a aprontar, né? Então, eu acho que a gente vai continuar fiscalizando, vou acompanhar durante as férias se vão executar aquela obra lá e depois a gente vai tomar outras providências. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, vereador Eduardo.
Senhor presidente, eu queria direcionar a palavra justamente ao vereador Saulo, porque aqui dentro dessa Casa de Lei, esse ano, foram formadas as comissões de obras e comissões de fiscalização. Eu acho que essa parte dessa fiscalização dessas empresas que foi conceituada nas gestões passadas é o fiscalizador de obras e fiscalizador o fiscalizador de obra para concluir a obra. E de licitações para ver material que foi colocado lá dentro, se foi material de primeira qualidade, de segunda qualidade ou foi feito da licitação. Então, a gente tem que se cuidar muito na hora que a gente vai falar isso aí e fiscalizar em cima dessas comissões que é formado dentro do nosso grupo de vereadores, que nós estamos em 13 aqui agora, e tem diversas comissões que estão aqui justamente para fazer o seu papel de fiscalizar o serviço público que vai ser ministrado nesses 4 anos.
Só com a palavra, mas seja breve para a gente concluir.
Eu só quero falar, porque ele falou de outra gestão, uma coisa para deixar bem claro aqui. Os fiscais de obra, como que todos os vereadores aqui, ninguém tem conhecimento técnico, ninguém formou engenharia para a gente poder saber que material se usa. Lá provavelmente é um material provavelmente quase perto de vencimento, né, quase estava talvez até vencido, eles pegam essa obra e vêm economizando para poder lucrar e acaba fazendo isso aí. Não tem como a gente poder ir lá fiscalizar, porque eu acompanhei a reforma do bairro Palmeira quando reformou na época, eu acompanhei de perto, entendeu? O trem ficou lindo, maravilhoso. Falei, rapaz, o trem ficou bom mesmo. Só que eu não sou engenheiro para saber como que estava a situação. Com 3 anos, o trem pipocou tudo. Então, não tem como, vereador. Vocês também vão estar por esse, você também como fiscal, os outros também é fiscal. Eu tenho a certeza absoluta que vocês vão passar por isso também. Você vai olhar, o trem é bonito. Como que você vai olhar uma pactação de asfalto? O cara acaba, vai saber lá quantas cargas de terra o cara colocou ali, qual a prioridade, qual a pactação que está ali. Então, isso a gente não entende. Nenhum município tem aparelho suficiente para chegar lá e falar assim, vamos medir aqui se a pactação está boa ou não está boa, se o material é de qualidade ou não é de qualidade, se está vencendo ou não está vencendo. Então, nós não sabemos disso, porque nós não somos formados disso. Nem o estado do Mato Grosso não tem esse preparo todo para saber esse tipo de situação. Então, não é difícil a gente poder entender essa situação. As empresas que têm assumido essa responsabilidade, igual essa casa aqui foi feita todinha, já tem alguns problemas. Quando fez aqui, ficou lindo. Depois, com 3, 4 anos, vem o problema, com material vencido, material de qualidade, ou pouco cimento que eles colocam. Então, vem o problema. Não é fácil você fazer uma fiscalização e ver que realmente você acusar. Ela só acontece o problema depois de 3, 4 anos, aí vem o problema, como aconteceu em várias obras. Então, é difícil, não é, vereador, para poder fiscalizar e falar que realmente a obra está 100%, se foi tudo corretamente em cima da lei.
Só para prontuar, que a obra lá é uma obra, não é reforma, ela é mesmo a estrutura que foi construída e está até hoje, né? Dizer, vereador Saulo, nós tivemos uma conversa já com a secretária, no qual a obra ainda está no prazo de garantia, e já entrou em contato com a construtora, e eles acordaram que eles vão fazer esse processo de recuperação do piso. Porém, nós já até conversamos que, de repente, até se compactua lá, a empresa entra com o serviço, o município com o material, para arrancar tudo aquilo e trocar. Porque, como eu já, lá é nosso terreiro, a gente já tem cobrado isso bastante, e aquilo, de fato, tem a cerâmica lá, que ela está grudada ali, mas você bate nela, ela está solta. Então, precisa mesmo fazer um serviço diferenciado ali para atender, dar uma cara nova para a escola, porque oferece muito risco ali para as crianças e também até os próprios professores, porque muita cerâmica quebrada que podem pisar ali e cortar, e se um corte com a cerâmica é coisa grave. Eu coloco a indicação número 186 do vereador Saulo Evangelista em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade. Vamos passar para as explicações pessoais. Eu vou pedir ao vereador Geraldo que faça o sorteio. Nós vamos ter 2 minutos. Se não prorrogar mais, dá para a gente falar 2 minutos. Se prorrogar, nós vamos ter que cortar. Vamos resumir e concluir em 2 minutos as nossas falas. Vereador Saulo Evangelista.
Senhor presidente, aqui eu quero voltar aqui sobre essa indicação. No momento que eu coloquei aqui que nós temos que fiscalizar, eu não referi às comissões, vereador Eduardo. Eu acho que aquela obra ali nem foi feita nesse ano, foi obras anteriores. Então, a comissão daqui da casa não tem responsabilidade nenhuma daquela obra. Aquela ali é a obra, a responsabilidade da gestão anterior, foi entregue na gestão anterior. Então, quando eu coloquei aqui que nós temos que fiscalizar, de maneira alguma eu coloquei aqui cobrando alguma coisa das comissões aqui dessa casa. Isso não quer dizer que a gente faz parte de uma comissão, a gente pode colocar também indicação onde tem vereador de outra comissão. Nós somos vereador para legislar para 100% da população e para todas as áreas municipais. Então, a escola Paulo Freire é a escola municipal e compete a nós, 3 vereadores, fazer gestão para que aquela escola funcione com qualidade. Então, para concluir minha fala, eu quero aqui agradecer a presença do meu amigo Vanderlei, cabo eleitoral forte, meu lado do bairro, módulo 6, que sempre nos tem ajudado lá. E eu quero aqui dar uma boa noite a todos.
A palavra, vereador Wilson Locatelli.
Boa noite,
mais uma vez ao nosso secretário, Sr. João dos Reis, né? E dizer assim, parabéns, João, aí pelo avanço na BR, no asfalto ali, da Jader Norte até o posto 2001, juntamente com o Executivo. Dizer assim que a gente fica contente de ver a nossa secretaria avançando a cada dia mais. Sabemos da dificuldade que o senhor está tendo aí, que mata um leão por dia, amarra o outro para o dia seguinte. Não está fácil, né? São quase 4 mil quilômetros aí de estradas. Mas o trabalho da infra está de parabéns, com certeza. Um abraço, agradecer ao Floresta, que está desempenhando o seu trabalho maravilhosamente bem. Né? Nosso amigo Cícero, com a sua humildade, com o seu trabalho, fazendo um trabalho bonito no município. É isso que nós precisamos, de servidores que gostam do nosso município. Parabenizar também, não podia deixar o Adriano Velho presente. Com a chegada dos material aí, vem suprir a necessidade, né, das cobranças que estamos tendo aí com a iluminação. E dizer assim, que essa casa permanece unida, que essa casa fique forte e sempre podemos olhar com o objetivo à frente. Objetivo da união, né, da humildade, da ética, do caráter, e dizer que nós só temos que ganhar junto com o nosso povo e com o nosso município. Boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Valdemar.
Senhor presidente, eu me retiro a minha fala. Obrigado.
Vereador Eduardo.
Primeiramente, eu quero agradecer aos pastores da Igreja Assembleia que estão presentes aqui, desejar uma boa noite, uma semana de sucesso para vocês, que esse projeto que foi passado para essa casa e foi votado por unanimidade. E também ao Bombeiro Civil, os secretários que estão presentes, a família do nosso nobre amigo Jurandir, que se encontra aqui presente, que é muito importante, a família está na hora dessa. Então, eu quero mais desejar uma boa noite a todos, os demais vereadores, a nossas jurídico, nosso diretor aqui da casa, e todo mundo fica com Deus e tenha uma boa semana de trabalho.
Vereador Antônio José da Silva, Tonhão do Rancho.
Boa noite, presidente, boa noite, público presente. 2 minutos é muito curto. Agradecer aqui o secretário João Reis, muito obrigado pelo apoio na nossa festa, o Cícero, que trabalhou incansavelmente, Adriano Velho também, que foi lá dar uma gostada, uma força, o Frank, bombeiro civil, que nos deu a mão também. E dizer aos juinenses que estou muito feliz nessa casa, feliz com vocês, e estou muito animado. Eu fui convidado essa semana a participar de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo sobre ozonoterapia. O projeto de lei já foi encaminhado de São Paulo para cá, Castanheira abraçou, falei com o prefeito Altir também, ele falou que vai abraçar, Conisa abraçou, então, em brevemente, se Deus quiser, nós estamos com a ozonoterapia implantado em Juína como medicina complementar, e daí para frente, muitos casos vão ser resolvidos, como diabetes, feridas, coisas que a medicina tradicional está apanhando, como bactérias, essas coisas, tratamento de água. Nós vamos aprofundar nisso e as pessoas sábias estão interessadas, as cidades estão abraçadas junto conosco. E eu se sinto assim, muito agradecimento, primeiramente a Deus, porque um rapaz igual eu, que não tem potencial nenhum ser convidado para ir falar na Assembleia Legislativa de São Paulo, o mérito não é meu, é de Deus mesmo na minha vida. Boa noite.
Com a palavra, vereador Tuna.
Quero aqui, senhor presidente, companheiro vereador, parabenizar o nosso prefeito Altir e junto toda a equipe de funcionários ali da prefeitura, principalmente o pessoal ali das estradas e do asfalto ali. Porque sexta eu estive ali onde estão começando a fazer o asfalto ali na BR, de ver a alegria daquele pessoal de estar vendo os maquinários trabalhar ali e eles mesmos faziam uma análise ali. Ele falou assim, veja só, a gente achava que ia votar no Hermes porque o Hermes tinha dinheiro, que ia fazer. A gente sabe que o Altir é um pequeno agricultor, mas é um grande administrador da nossa cidade, porque o que o Altir está fazendo aqui, nós sonhávamos que o Herbie poderia fazer em 4 anos e não conseguiu fazer em 4 anos. Então, eu vejo assim, ali o pessoal ali da BR, ali estão todos satisfeitos e, principalmente, vai dar uma visão muito boa para a nossa cidade quando concluir aquele asfalto ali até no posto. E a gente sabe que tem certeza que dentro desses 4 anos do prefeito Altir, ele vai chegar até no parque de exposição, porque tenho certeza que vai ser um sonho dele levar até na parque de exposição, porque principalmente no período de festa ali, diminuiu outros tipos de acidentes, porque acontece muito acidente ali, onde fica uma pista só. Então, quero parabenizar também o Sr. João Reis pelo trabalho que estão fazendo ali na linha 7. A gente sabe que está um pouco devagar, que o pessoal lá do final da linha 7, Comunidade de Bom Jesus, São Rafael, eles estão ansiosos para ver as máquinas lá, porque já faz tempo, principalmente lá no final da linha 7, no Sr. Romualdo, já faz mais de 4 anos que as máquinas não vão lá. Então, eles estão querendo ver a máquina lá, trabalhando lá. E isso eu falei com o Altir, falei também com o senhor. Eu falei com o Altir e falei com o senhor também, tenho certeza que eles vão concluir esse serviço até no final lá, para dar assistência para o pessoal lá, porque também sou morador de Juína. E uma boa noite para todos.
Com a palavra, vereadora Elcio.
Mais uma vez, quero agradecer a Deus, né? Estar reunido. E quero agradecer também ao pastor Ivaldo Madureira, junto com os membros das igrejas, Sr. João Reis, Cícero, de nós, está presente também. E quero desde já também, Sr. Presidente, nós colocamos a indicação na semana passada e eu não tive como falar uma indicação, nós fomos lá em Fantanilha visitar aquele povo lá, povo carente, e nós viu a dificuldade, nós viu lá no colégio, lá, a reforma daquele colégio lá, o diretor do colégio conversou com nós, foi eu, o vereador Saulo e o Geraldinho, que esteve presente lá. E nós propusemos conversar com a secretária, junto ali, para nós arrumar uma tinta para nós pintar aquele colégio, visto que Fantanilha hoje é um ponto turístico hoje. E nós, nessa casa de lei aqui, nosso serviço é fiscalizar e cobrar. Nós fomos lá e eu tenho certeza que vai ser ouvida essa demanda nossa. E nós vamos estar atendendo aquela população ali que hoje, o vereador, que tem hoje o posto de saúde, hoje está danificado, abandonado, e hoje nós, os professores estão atendendo na sala de aula, hoje o médico está atendendo na sala de aula ali em Fantanilha, que vai uma vez por semana. Eu tenho certeza, reformando aquele colégio ali, vai dar um lugar bem-estar para o médico e para aquela população que vive ali em Fantanilha. Desde já agradeço, uma boa noite a todos.
Vereador Ivo Pedro, o senhor tem 2 minutos para as suas considerações.
Vou ser breve, né? Boa noite a todos e a todas. Quero dizer, da nossa ida à capital do estado, amanhã à noite estaremos indo em uma caravana de Juína, composta pelos vereadores dessa casa, um número expressivo dessa casa estará indo a Cuiabá com uma pauta interessante para Juína. Essa é uma prática que nós estamos adotando para nós sairmos em conjunto, evitarmos o individualismo, sairmos forte no coletivo para trazermos benefício com mais propriedade, com mais solidez, vamos dizer assim. Então, nós estaremos junto com o Altir Peruso, que é um dos nossos articuladores da cidade, e a pauta está relacionada à Sinfra, quarta-feira, às 14h30, para nós falarmos da 183. Nós estávamos, né, João, discutindo a possibilidade do senhor estar indo conosco, mas nós sabemos das suas tarefas aqui. O senhor está nos deixando também a responsabilidade de falar com o deputado José Zeca Viana, não é isso? Para nós conseguirmos um caminhão Melosa, que já está aqui, né, um comboio completo, tipo Melosa, na unidade de abastecimento e lubrificação. É uma das pautas. Outra pauta, nós queremos falar com a Empaer, né, sobre a possibilidade da instalação de um laboratório de análise de solo em Juína, para nós evitarmos estar indo para Tangará da Serra ou Cuiabá. Também estamos querendo falar com a Secretaria de Agricultura Familiar e também na Secretaria de Justiça, tentando trazer futuramente a delegacia da mulher para a nossa cidade. mas no primeiro momento nós estamos lutando para trazermos uma delegada para trabalhar em defesa da mulher juinense. É uma das pautas, Defensoria Pública, Corpo de Bombeiros, que é uma solicitação dos veículos que se encontram expostos ao sol e à chuva, e também o cercado, e também a solicitação de um barco motorizado para trabalhar suas pesquisas, seus estudos nos rios da nossa região. Então, também vamos falar na SEDUC, já está protocolado, a OTI protocolou a solicitação para a cobertura da quadra da Escola Oswaldo Cruz em Filadélfia e a Escola Álvaro de Azevedo no distrito de Terra Roxa. Uma pauta importante que os senhores torçam por nós, para nós sermos bem-sucedidos. Muito boa noite.
Obrigado, vereador. Paulo Tipo, palavra do senhor.
Senhor presidente, se não falha a informação, o pessoal da Sinfra estiveram no município, né, senhor João? Esteve acompanhando a 83 para fazer um relatório para que passe para o secretário da infraestrutura. Então, provavelmente, não vai ter necessidade de falar com o secretário, porque o relatório não está pronto, com certeza. Então, eu acho que amanhã ou depois vai estar o segundo homem da secretaria aqui em Juína, me parece, que ele vai vir fazer uma visita aqui. E a gente torce para que realmente a secretaria tome uma posição e realmente dê sustentação à secretaria do município para que essa 183 seja de fato recuperada com a ajuda deles. É mínima ajuda deles, mas a gente entende, mas pelo menos ter a boa vontade de fazer alguma coisa para fazer uma parceria com a prefeitura para participar disso aí. Então, a gente torce para que realmente seja feita essa recuperação dessa estrada e que o movimento dela está enorme, senhor João. Está um movimento de caminhões pesados que dá até medo de cruzar com eles na estrada, porque não tem estrada, é um corredorzinho lá na frente, né? Então, dá até medo de cruzar com eles. E dizer que, referente a obras, senhor presidente, essa casa, o senhor sabe que a comissão, quando tiver alguma obra, que tiver qualquer problema de fiscalização pela comissão e achar que alguma coisa está errada, essa casa tem a prerrogativa de contratar um engenheiro, um técnico, um conhecedor, para que realmente faça um relatório, um laudo de qualquer construção. Nós temos essa prerrogativa de se fazer isso. Então, não precisa o vereador conhecer ou não. Se ele tiver alguma dúvida, ele pode procurar uma orientação técnica para que realmente faça um laudo e cobre a empresa construtora. Só isso, senhor presidente. Boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Jurandir.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa, meus colegas funcionários públicos aqui presentes. Em nome da minha amiga Val, quero cumprimentar a todo o público presente. Quero agradecer a presença da minha mãe e meus irmãos aqui nessa casa, a nossa família Brandão, que estou representando aqui com muita honra. Agradecer a presença do seu João Reis, parabenizar pelo trabalho que vem desenvolvendo na Secretaria de Obras e parabenizar também ao Cícero e ao meu amigo Floresta ali pelo trabalho na nossa cidade. Agradecer ao companheiro Carlito por ter me proporcionado essa oportunidade de estar aqui nessa casa. Eu que já estive aqui em 2013, substituindo a companheira Nádia, e também quero agradecer por ter abrido mão da sua suplência para que eu possa estar aqui representando os 458 votos que me foram confiados na última eleição. Mandar um abraço para o povo do bairro São José Operário, ao qual tenho orgulho em ser representante aqui nessa casa. Estender meu abraço a toda a comunidade juinense. Dizer a meus amigos que, apesar do cenário político podre que vivemos nos últimos meses, que vem tomando medidas duras e maldosas e cruéis contra o povo trabalhador, sugando nosso suor, nós, juinense, contamos com um prefeito comprometido com o desenvolvimento da nossa cidade, um vice-prefeito atuante e uma Câmara de Vereadores também atuante, e são pessoas que conhecemos e estamos juntos no dia a dia aqui na nossa cidade. Quero dizer aos colegas vereadores e todos os funcionários aqui nessa casa
concluir, senhor presidente.
Que nesse curto período que vou estar aqui nessa casa, quero também somar com vocês, espero fazer o melhor para o nosso povo juimense, porque merecemos um trabalho de qualidade. E quero aproveitar aqui, senhor presidente, a oportunidade de apresentar ali, que tivemos aí no último domingo, a seleção dos atletas que irão jogar no Clube Atlético Paranaense, eu fazer teste, e ali estão os meus dois sobrinhos, o Caio e o Cauã, que vão estar indo aí no final do mês para Curitiba para fazer o teste lá. E eu aproveitar e fazer um apelo ao nosso secretário de esporte, que vamos incentivar mais o futebol de campo, que é aí que nós vamos ter futuros atletas aqui na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Eu quero que Deus abençoe a semana de todos e até a próxima segunda.
Obrigado, vereador. Vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente, os pastores presentes, o público presente, o pessoal do Corpo Bombeiro, os nossos futuros atletas, boa sorte para vocês lá. Tá? Não abaixa a cabeça, né? Lá a gente sabe que vai encontrar pessoas talvez mais melhores na visão de vocês, mas pode ter a certeza absoluta que para quem é bom não olha quem o melhor. Tá? Vocês vão disputar lá como vocês é o primeiro, se não for o primeiro, vocês é o segundo. Então não pode ter medo do primeiro. Se você olha o primeiro, você vai chegar a segundo. Se você olha, tem medo do primeiro, você vai ficar terceiro, quarto. Então você foca o primeiro lugar, se não chegar o primeiro, será o segundo. Então eu quero parabenizar aqui o Floresta, meu amigo Floresta, seu João, o homem da luz aí, o Adriano, né, o pessoal aí que está presente, a imprensa. Eu queria só dizer que a cobrança aqui do cardiologista, então, uma cobrança muito grande aqui do hospital lá. Eu não sei se já foi feita abrir essa licitação do cardiologista do Hospital Municipal, mas é uma preocupação nossa. A cardiologia não pode ficar sem cardiologista do Hospital Municipal, né, que não corre o risco até de perder pessoas ali. Então, acho que o cardiologista dentro do hospital tem de ter uma preocupação nossa o mais rápido possível para que abra essa licitação e contrata um cardiologista lá para poder estar ajudando as enfermeiras. A gente vai lá ver reclamação, não dos pacientes, mas sim das enfermeiras lá. Elas estão reclamando muito lá, que tem hora, ela não sabe nem como vai fazer, que tem de dar medicação, não sabe que hora que pode dar, tem de ficar cobrando os médicos ali, que são clínico geral, né, no lugar de cardiologista. Então, é uma preocupação nossa dessa casa. Nós esperamos que realmente consiga atender essa demanda o mais rápido possível. Nós estivemos lá com o vereador Eduardo Averdão, olhando aquela tubulação, foi uma cobrança de várias pessoas do município, questionando aquela pavimentação ali, as tubulação. Nós fomos lá em loco verificar, e junto com o vereador Eduardo, já tinha um conhecimento lá de duas saídas de água, que deu do início ali, então não ia preocupar ali aquela tubulação, ali, nem prejudicar aquela... respeito da pavimentação. Então, ali, essa tubulação ali que saiu ali de 60, depois chegou 80, lá embaixo vai ser 1,20 m, vai atender aquela demanda ali, não soltando aquela água de trás daquela avenida lá, daquela rua. A gente sabe, se soltar aquela água todinha ali, não tem de ser uma tubulação ali de 1,20 m a 1,5 m. Então, a tendência absoluta que a prefeitura não vai fazer isso para não prejudicar aquela BR, mas sim, é um sonho nosso nós ver sim um chão preto aqui, que nós estamos com saudade de ver dentro do município de Juína, né, para realmente a gente possa estar contemplando para o bem de todos os municípios de Juína.
Vereadora Ailton Barbosa.
Senhor presidente, eu só quero dar as boas-vindas aqui ao meu companheiro, amigo, vereador Jurandir. E dizer, Jurandir, que nesse período de 30 a 60 dias que você vai ficar nessa casa, eu tenho certeza que você vai fazer um grande trabalho para a nossa população. E o que depender de ajuda minha, que eu puder ajudar, nós estamos aqui para somar. Senhor presidente, sábado eu estive ali na linha Flor da Serra, visitando várias casas, e o povo lá está muito feliz com o serviço realizado lá com a Secretaria de Obra. A gente quer agradecer ali o seu João, o Floresta, o menino ali que está no Moxerifado, e o Circo, que está fazendo um grande trabalho aí na limpeza, e também mandando aí a roçadeira para roçar os nossos campinhos de futebol, né, Circo? Então, isso aí é muito importante. E a linha Fur da Serra está feito um serviço de rebaixação de morro e está fazendo um serviço de reabertura das estradas. E lá, já fez a linha Fur da Serra e está no travessão do Paulo Frizan, que era um travessão ali que era meio esquecido, né? Que a gente nunca conseguia abranger toda aquela região. E o seu João está ali com a equipe dele fazendo um grande trabalho naquele travessão. Então, a gente tem só que agradecer à Secretaria de Obra e o prefeito também por estar aí dando todo apoio para o seu João realizar esses trabalhos. Então, eu quero só agradecer aí à Secretaria e desejar uma boa noite a todos.
Bom, quero aqui parabenizar os membros da Igreja Presbiteriana Renovada, módulo 5, pelo seu 14º aniversário do Ministério de Oração, que aconteceu os dias 16, 17 e 18 de junho. Também parabenizar a equipe de Juína Viagens, campeã feminina adulto da 3ª Copa Noroeste Futsal, realizada em Juara, dia 18 de junho. Parabéns às meninas. Parabenizar também os organizadores e atletas participantes da 1ª Copa Judô Sansei, Edson Rocha, homenagem ao grande mestre Edson Rocha. O evento aconteceu nos dias 17 e 18 de junho no Ginásio de Esportes. Parabéns também à Secretaria de Esportes, na pessoa do secretário Wilson. E parabenizar também toda a equipe da organização da 36ª Festa do Padroeiro de Juína, Sagrado Coração de Jesus, que acontece no próximo final de semana, de 23, desculpem, é junho? É junho, está errado aqui, é dia 23 a 25 de junho.
Não, é igual final de semana, é junho.
É próximo final, é junho. Isso. Obrigado, parabéns a todos e vamos lá nessa caminhada. Também aqui tenho o edital de convocação número 3/2017 da audiência pública convocada pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal Altir Antônio Peruso, que convoca a população, a Câmara Municipal, para as audiências públicas para a discussão da elaboração da LDO, da LOA, do exercício 2018, e bem como elaboração do PPA, Plano Plurianual, que será do referente ao quadriênio 2018 a 2021. Então, a partir do dia 28, já inicia a primeira rodada de audiência, que será na comunidade do bairro Padre do Ilho, na escola 21 de abril, às 19 horas. E, a partir daí, todos terão a oportunidade, todos os bairros, a serem contemplados com as audiências, e todos poderão estar se norteando. Então, a partir do dia 28, inclusive, os senhores vereadores estão convidados para participar dessas discussões. Então, deixo aqui já registrado essa importante tarefa e discussão, que são as peças orçamentárias que definem toda a administração pública. Então, é importante a comunidade participar, é importante os vereadores participar, bem como todos os gestores. Gostaria também de lembrar, senhor João Reis, também a Caiabi também está clamando por uma visita do senhor lá, né? O senhor já passou por lá, mas a situação está crítica. Ontem estive reunido lá com a comunidade, com as lideranças lá, e realmente estão precisando de uma recuperação das estradas. Nós sabemos que está na programação da Prefeitura, mas aqui quero só deixar registrado e lembrar, também hoje recebi cobranças lá da linha 3 também, deixar aqui mais uma vez, sabendo que está todo também na programação, e a gente espera que o senhor também tenha sucesso nessas tarefas lá, que são importantes. O Floresta, que é um dos articuladores também de campo, aí, Floresta, a comunidade está esperando a presença de vocês lá, né, mas não para a festa, mas também depois é a festa. Primeiro é as máquinas para colocar dentro das linhas. Filadélfia também, né, Valdemar? O Valdemar chega a ficar com o cabelo arrepiado a hora que fala Paraná 1, Paraná 2 e por aí afora vai. Mas é importante, pouco a pouco vai acontecendo e a gente espera que vocês tenham sucesso e que atenda, dê toda a atenção, como sempre tem dado e demonstrado para, com a população, que realmente é que nos cobra o serviço público, né? E desejar àqueles que vão viajar uma ótima viagem, que tenha sucesso na empreitada, né? A todos vocês, os senhores, obrigado pela paciência e agradecer mais uma vez por estar aqui participando com a gente dessa sessão e agradecer a Deus por nos ter dado força, né, e sabedoria para estar traçando os rumos do nosso município, porque sem ele nada somos e nada podemos. Então, queremos pedir a sua bênção durante toda essa semana, né, para que a gente também esteja atento a tudo aquilo que é de alçada e competência de cada um de nós e do trabalho de cada um dos senhores. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos e, não havendo mais nenhum assunto a tratar, declaro encerrada essa sessão.